André Vilas Boas, candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, é o convidado desta semana do Hora da Verdade, numa parceria entre a Renascença e o Público. Eu sou o Pedro Castro Alves, comigo está o meu colega do Público, Miguel Dantas. Uma nota, foi lançado o convite aos dois principais candidatos às eleições de 27 de abril do Futebol Clube do Porto. O primeiro convidado é o André Vilas Boas. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A primeira questão, disse que está na altura de uma mudança no Futebol Clube do Porto. Esta candidatura é baseada na necessidade de mudança ou no facto de acreditar que pode mesmo fazer melhor do que aquilo que foi feito?
Esta candidatura, acima de tudo, representa o meu amor pelo Futebol Clube Porto e também uma altura de mudança. Portanto, o Futebol Clube Porto vem de uma liderança de 40 anos, com mais de 40 anos, com Jorge Nuno Pinto da Costa. Encontra-se agora numa altura de se reformatar relativamente ao futuro. E o meu objetivo era, juntamente com um número de pessoas que me vai ajudar a levar o Futebol Clube do Porto para o futuro, rodear-me dos melhores e conseguir imprimir esta mudança.
Em 2020, a data das últimas eleições, Pinto da Costa nomeou André como um potencial sucessor na presidência do Futebol Clube do Porto. Alguma vez pensou, em todos estes anos que idealizou avançar com uma candidatura, que estaria a concorrer contra o presidente mais titulado da história do futebol?
Dificilmente, em 2024... pensaria que o Presidente se pudesse recandidatar de novo. Naturalmente é livre de o fazer e sem dúvida para mim eleva também este desafio e este sentido de responsabilidade e exigência. A verdade é que os últimos anos têm levado o Futebol Clube do Porto à ruína financeira e a uma perda de competitividade desportiva. No meu entendimento, sempre pensei que ele não se recandidatasse. Decidi avançar com esta candidatura, mesmo se ele fosse meu adversário, porque acho que o Futebol Clube Porto, portanto, precisa de se encontrar num novo rumo. Agora, acho que vai elevar, sem dúvida, o sentido de responsabilidade e exigência que tenho com os sócios do Futebol Clube Porto, o legado que ele também me deixa, e tudo isso contará como um peso premente e de pressão para que eu seja capaz de fazer mais e melhor. Se fazer mais e melhor é ao nível de ser o melhor, o mais titulado de sempre, é difícil, mas penso estar à altura do desafio.
Sim. Muito recentemente, Pinto da Costa disse que a vossa relação mudou, porque o André mudou. Concorda com isso?
Não, a única coisa que eu mudei foi relativamente à minha opinião de enquanto o Presidente ser vivo, deveria continuar como Presidente do Futebol Clube do Porto. Portanto, essa é a única mudança. De resto, o meu amor pelo Futebol Clube do Porto é o mesmo. Cada vez mais dá a entender que o Futebol Clube do Porto está refém de interesses de outras pessoas. As suas decisões financeiras e desportivas são cada vez mais postas em causa, não só fruto de interesses alheios, mas também por falta de planeamento de visão a curto, médio e longo prazo. Pelo que o momento é agora. Acho que o momento de mudança é agora. Os sócios têm acumulado muita frustração relativamente ao que têm sentido por parte da equipa de administração do Futebol Clube do Porto, por verem cada vez mais este crescimento de interesses e negócios paralelos relacionados com o Futebol Clube do Porto. Pelo que acho que o momento é agora. Muito deste apoio que eu tenho sentido vem precisamente desse apoio dos adeptos que me empurram para uma nova liderança.
O André foi treinador numa época de sonho para o clube, conquistou 4 títulos, um deles está em pleno Estádio da Luz, mas considera que Pinto da Costa está a tentar apagar essa época da memória coletiva dos esportistas. Porquê?
Repare, eu compreendo que esta candidatura se tornou de tal forma forte que traz algum desconforto. Eu tenho registado nos últimos 2 anos uma série de ataques pessoais e profissionais relativamente a mim, por parte do Presidente Pinto da Costa. Eu acho que ele nunca teve noção que esta candidatura se pudesse tornar tão forte. Eu acho que é normal em qualquer candidatura que se vê de repente ameaçada por outro candidato que agora chegou, se sinta desconfortável relativamente à mesma. Penso que é isso que se sente, sente-se cada vez mais nas palavras, na postura do seu presidente. E esse incómodo é evidente. E as sondagens aos sócios do Futebol Clube do Porto dizem que esta mudança está para acontecer. Temos um desafio pela frente que é a materialização desse voto a 27 de Abril. Portanto, a escolha de 27 de Abril de 2024, para mim, não é inocente. É uma escolha onde muita gente vai meter férias por causa do feriado de 25 de Abril e por causa do feriado de 1 de Maio. Irá eliminar muito eleitorado. No entanto, é a data escolhida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e para mim é fundamental continuar a fazer um apelo ao voto. Agora, como parece evidente, é um natural desconforto do outro lado em finalmente se encontrar com uma candidatura à altura.
Caso não vença as eleições, que cenário é que traça para o Futebol Clube do Porto nos próximos 4 anos?
Olha, vou-lhe ser muito franco aqui. Eu outro dia disse que é muito fácil desmentir Jorge Nuno Pinto da Costa. O Presidente já disse que não avançaria, jamais apontaria uma linha de sucessão direta, jamais considera o Futebol Clube do Porto uma monarquia e jamais passaria o testemunho. Eu tenho muito respeito pelo seu Presidente. Penso que não está em condições, neste momento, de presidir a mais 4 anos no Futebol Clube do Porto. Portanto, o que se avizinha no Futebol Clube do Porto pós-2024 é uma linha de sucessão direta para um dos seus vice-presidentes. Vice-presidentes esses que, a 10 dias das eleições, irá apresentar e saberemos precisamente quem é que será essa linha de sucessão direta que parece estar presente. O que me parece evidente é que dentro das pessoas que já o rodeiam, das quais João Rafael Kohler está intimamente ligado a um fundo chamado Quadrantes, que neste momento está intimamente relacionado com a antecipação de receitas do Futebol Clube do Porto, com condições e juros que ninguém sabe quais é que são. Portanto, é muito provável que nas colaterais que estão a ser dadas a esse fundo da Quadrantes estejam direitos comerciais do Futebol Clube do Porto, estejam passes dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Portanto, não é impossível que, se o Futebol Clube do Porto incumprir em determinadas coisas, a Quadrantes se torne dona do Futebol Clube do Porto.
Vai continuar num papel de oposição? Se perder as eleições, vai continuar ligado uma voz ativa?
Penso que não. O Futebol Clube do Porto encontra-se numa situação limite. E eu não queria estar a fugir às minhas responsabilidades, mas em 2028 já não é para mim. Portanto, apresento-me agora com esta visão de futuro, rodeei-me das pessoas certas, as pessoas que me rodeiam poderão já não estar para mim também em 2028 e o Futebol Clube do Porto que o conhecemos já não será o mesmo. O Futebol Clube do Porto, caso não sejamos eleitos, de 2024 a 2028 será um Futebol Clube do Porto totalmente refém das decisões de pessoas que estão relacionadas com o entorno de Pinto da Costa.
André Vilas Boas, passando aqui para outro tema, e um tema que preocupa muito os associados e quem vai votar no dia 27 de Abril, o contrato de Sérgio Conceição termina no final desta temporada, é o treinador, com o sucesso que é conhecido, diz que vai falar com ele se ganhar as eleições. Falar com que intuito? O plano é tentar a renovação do treinador?
Esse é o campo mais sensível. Eu não me quero alargar muito porque estamos em plena época desportiva e eu estou muito confiante, fruto dos resultados que a equipa tem tido, que o Futebol Clube do Porto ainda possa ambicionar ao título, que apesar de ser o desafio mais difícil, é possível matematicamente, mas sobretudo também à qualificação para a Liga dos Campeões através do segundo lugar. Quero acreditar também que possamos levantar a Taça de Portugal. Portanto, para mim é muito sensível mexer com a época desportiva do Futebol Clube do Porto. O meu discurso relativamente ao treinador é precisamente esse. Há um ano eu perguntei à administração do Futebol Clube do Porto porque é que o treinador do Futebol Clube do Porto, tricampeão nacional, não tinha renovado após a eliminação do Futebol Clube do Porto com o Inter de Milão. Para mim, era o timing perfeito para que isso acontecesse. Eu acho que um homem com a dignidade do Sérgio Conceição, e tal como ele tem referido, não se vai nem nunca se meterá no ato eleitoral. Pelo que eu só posso retribuir dessa forma, sentando-me com ele quando esta direção tomar posse.
E numa situação em que o treinador não queira continuar, pergunto-lhe se tem, enquanto antigo treinador também, algum perfil pensado para o Futebol Clube do Porto?
Não pensei em nenhum perfil. A minha prioridade é sentar-me com o treinador e perceber quais é que são as razões e os seus desejos para o futuro. Portanto, como o próprio já disse que não tocará nesse tema, até ao fim da época, não até ao fim das eleições. Será a nossa prioridade principal quando lá chegarmos.
Sendo treinador de formação, isso poderá ter algum impacto, alguma influência em si próprio na maneira como tentará gerir a equipa principal de futebol, sendo treinador, tendo um treinador no clube enquanto presidente, hipoteticamente, isso poderá haver aqui algum conflito?
Não, penso que não. Penso que já fiz a transição para a gestão e a observação a partir do topo. Agora tenho essas valências desportivas que acho que podem trazer um benefício, sem dúvida.
Em termos desportivos, a ideia é ter um diretor desportivo?
Sim, a ideia é ter um diretor desportivo, ter um diretor de scouting também novo, e depois vamos avaliar todo o resto das estruturas. Acrescentaria também a criação de um gabinete de performance e um diretor de performance também.
Não irá avançar com nenhum nome nem com nenhum perfil para treinador, irá avançar com algum nome para estas posições, diretor desportivo, diretor de scouting, ainda durante a campanha?
Diretor desportivo seguramente, diretor de scouting potencialmente, diretor de performance estão escolhidos, penso que não irei anunciar.
O André disse que é necessário repensar o protocolo que o clube tem com as claques. Eu gostava de lhe perguntar se, no seu entendimento, as claques passariam a ter acesso aos bilhetes nas mesmas condições do que um sócio normal, tanto na acessibilidade como no preço.
Desde que sejam sócios, não vejo razão nenhuma para que não o sejam. A questão aqui prende-se mais, sobretudo, relativamente aos grupos organizados de adeptos, com os não sócios. Os grupos organizados de adeptos não podem ter mais privilégios que os sócios do Futebol Clube do Porto. E os não sócios dos grupos organizados de adeptos não podem ter mais privilégios que as pessoas que são do público em geral, que querem ter acesso a bilhetes. Portanto, todos estes protocolos são para reformatar. A parte da bilhética é uma parte onde tem havido um número elevado de queixas, seja por parte dos associados, seja por parte das casas do Futebol Clube do Porto, que se encontraram estranguladas durante ano após ano relativamente à bilhética.
Mas num cenário em que esses dois grupos não mostrassem abertura para negociar os protocolos, estaria preparado para cortar relações, como aconteceu com o Sporting de Frederico Varandas, por exemplo?
Acho que estamos a entrar um pouco no campo da utopia e de cenários que vão acontecer, que podem não acontecer. Eu acho que o que tem a ver é clareza, comunicação, frontalidade e uma equidade no acesso a direitos, que é o que está a faltar.
Os muros de sua casa foram pintados mais de uma vez.
Não foram da minha casa, foram do meu vizinho.
E
os meus também.
E o zelador do seu condomínio foi agredido. Eu gostava de lhe perguntar se mudou, desde que se candidatou à presidência do Futebol Clube do Porto, mudou alguma rotina por questões de segurança? Ou foi obrigado a isso? Ou aconselhado, pelo menos?
Repare, a mim foi-me atribuída segurança e proteção pessoal por parte do Ministério Público e do SIS. Foi-me atribuída, são as realidades com as quais eu levo o meu dia-a-dia. Portanto, quero, como toda a gente da minha família, protegida, sinto-me protegido e acompanhado. Tenho também segurança privada, que me faz a proteção da minha casa dentro do seu perímetro, como deve ser. Nesse dia, infelizmente, antes de eu tomar estas decisões, estava o meu zelador noturno e acabaram por acontecer esses episódios tristes. Portanto, estão sobre investigação, fazem parte do passado. Nós reformatamos, de certa forma, a nossa vida pessoal relativamente a estas questões. Não voltaram a acontecer, seguimos o nosso rumo e levamos a nossa vida. Não é isso que nos vai afetar.
O André criticou agora recentemente a falta de segurança no museu, que permitiu o roubo das faixas das duas claques do óculo do Porto, e temo que esta insegurança se alargue às eleições de 27 de Abril. Acredita que existirá uma tentativa de condicionar votos ou adulterar os resultados eleitorais?
Você está a falar num crime. Eu confio que o Futebol Clube Porto tenha criado um grupo interno e confio na integridade, na ética e na transparência dessas pessoas para organizar o ato eleitoral. Para nós, nesta fase, estamos em contacto com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto, através principalmente do nosso candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Tavares. Depois, a partir de um momento da oficialização da candidatura, portanto a partir de 27 de março, já entraremos num campo onde precisamos de resposta a muitas perguntas. Deixe-me fazer só uma à parte. e também relativamente ao futuro e potencialmente relativamente à decisão de reescrever os estatutos do Futebol Clube do Porto, ou dos mesmos serem lançados a debate em sede da Assembleia Geral. Eu acho que um ato eleitoral jamais pode estar nas mãos de um presidente da mesa da Assembleia Geral, órgão máximo do Futebol Clube do Porto, eleito também pela direção. Custa-me. Eu acho que um ato eleitoral para um clube de futebol deve estar nas mãos de uma comissão independente, totalmente independente de qualquer órgão social do clube. No entanto, assim é, assim o foi durante estes anos todos, é assim também na maior parte dos clubes. Temos que acreditar na integridade ética e transparência dos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. Agora, isto também é uma questão que eu acho que deve ser levantada para o futuro.
Uma das bandeiras da sua campanha é a defesa das casas de Futebol Clube do Porto, alegadamente colocadas em segundo plano, face às claques no momento da distribuição dos bilhetes. O André tem-se reunido com sócios nos últimos dias. As casas têm mostrado abertura para o receber? Têm encontrado algum entrave?
Olha, nós quando projetamos este calendário de visitas, projetamos o calendário no sentido de visitas às localidades e não às casas do Futebol Clube do Porto. Porque, como pode facilmente perceber, eu recebo muita informação. E, infelizmente, o que se passa atualmente no Futebol Clube do Porto é o medo da coação, da agressão. Há medo de represálias, de liberdade de opinião. Portanto, quando fizemos o calendário, estipulamos, em primeiro lugar, visitas informais às casas, onde eu apareci de surpresa nas casas. E deparei-me com pessoas a tomar café, muito poucas pessoas, mas evidentemente num sinal simbólico muito forte. Gradualmente, e felizmente, fruto de pessoas que com coragem decidiram abrir as portas, no caso a Casa do Futebol Clube Porto Ponte da Barca, a Casa do Futebol Clube Porto Lausanne, como sendo as primeiras, as outras perderam o medo. E ao perder o medo, decidiram abrir as portas também às outras candidaturas, como num bom ato democrático deve ser. E temos agora um número sem fim de pedidos relativamente à nossa visita, o que é muito bom.
Dragão dos Bons, regressando aqui ao plano desportivo do Futebol Clube do Porto, mas que toca naturalmente também no lado financeiro, o André disse que acredita que o título ainda é possível, acredita que a Liga dos Campeões pelo menos será ainda possível, mas existe sempre a possibilidade de o Futebol Clube do Porto falhar a qualificação para a Liga dos Campeões esta temporada por via de não alcançar o segundo lugar. Tem um plano traçado para essa eventualidade, chegar ao Futebol Clube do Porto e passado um mês ter essa receita inexistente por parte da qualificação?
Sim, repara, o que me parece evidente é que toda esta antecipação de receitas que o Futebol Clube do Porto anda a fazer só pode ter explicação numa falta de fluxo de caixa operacional e que está a fazê-lo para saldo corrente, ou seja, pagar dívidas, pagar salários, operar, no fundo. Isso é um caso que nos pode acontecer. Aí não há muito mais a fazer, a não ser olhar para os ativos que restam e ver que valor é que eles têm no mercado, sendo que nós também estamos em contacto com a banca internacional para que possamos reformatar a dívida a longo prazo e ter alguma margem de manobra de forma a garantir equipas desportivas competitivas, porque nós sabemos que numa mudança de uma direção de 40 anos para outra nova, a pressão sobre nós é intensa e iminente, além de que o Futebol Clube Porto não foi campeão ano passado, poderá não ser campeão este ano e tem que se encontrar rapidamente com o título de campeão nacional. Portanto, daí que a minha aposta sobre a direção desportiva e sobre a transição da direção desportiva tenha que ser o mais suave possível, utilizar todas as minhas valências no campo desportivo para apoiar a equipa principal no rumo a esse campeonato 24-25. Criar uma equipa competitiva que nos permita ser campeão. Teremos que equacionar risco e também viabilidade competitiva. Portanto, isso são tudo questões que vamos analisar quando chegarmos. Agora, deixe-me dizer uma coisa. O que nós vamos ser inflexíveis é com uma gestão rigorosa e cuidada com a disciplina financeira, a disciplina orçamental, o controle de custos, o parar com o sangramento que tem sido a atual gestão financeira do Futebol Clube do Porto. Nós nos últimos 12 anos adicionamos ao nosso passivo 250 milhões de euros. Que gestão é esta que em 12 anos adiciona 250 milhões de euros ao seu passivo e torna o Futebol Clube do Porto totalmente dependente dos seus credores?
Nesta questão do endividamento, nós temos visto uma descida de qualidade no futebol português, isto por comparação com os maiores campeonatos europeus. É possível inverter esta tendência sem ir no caminho do endividamento? Isto exige também um entendimento entre os maiores clubes em Portugal para que isto aconteça?
São outros tempos, portanto, por essas alturas havia a third party ownership. A third party ownership terminou no futebol por imposição. E as equipas voltaram-se cada vez mais para a formação na construção dos seus plantéis. Portanto, o futuro do Futebol Clube do Porto passa naturalmente por formar mais e melhor. O Futebol Clube do Porto não é campeão nos júniores há 5 anos, não é campeão nos juvenis há mais de 14 anos. Ganhou, sim senhora, uma Youth League. Poderá estar a caminho de ganhar outra, que é um bom sinal para o futuro, mas precisamos de mais e melhor. Portanto, precisamos de sustentar a sustentabilidade financeira do Futebol Clube do Porto também na nossa formação. É uma altura decisiva e estruturante para o futebol português. Eu acho que o futebol português não pode subsistir com 18 equipas. Evidentemente, agora que vem a Liga Centralização, muitos dos clubes, naturalmente os mais pequenos, se irão opor a esta ideia. Agora, a discussão da reformatação dos quadros competitivos portugueses tem que voltar a estar em cima da mesa.
Só para clarificar, estamos a falar de uma possível, a ideia que está aqui a passar, uma possível redução do número de equipas da Primeira Liga e, quiçá, um modelo diferente, até de apuramento de campeão, algo semelhante, como, por exemplo, a Liga Belga, algo do género. Isto é uma possibilidade na sua ótica?
Penso que esse modelo não. Mas agora uma redução das equipas acho importante, até pela qualidade do espetáculo, para termos estádios mais cheios e para produzirmos maior valor comercial. Portanto, isto são tudo temas que eu gostaria de compreender ainda as dinâmicas, de me sentar também com o resto dos clubes que fazem parte da Liga e ver em que é que nos situamos relativamente a este tema, sendo que a última proposta de dinâmica de mudança de quadros competitivos vem da parte do Sporting de Braga, que tentou lançar isso à discussão. Ora, para mim causa-me alguma tristeza e surpresa que não sejam os três grandes também impulsionadores desta conversa.
André Vilas Boas, queria apenas aqui fechar a parte desportiva com modalidades, futebol feminino e futsal. O André já disse que são objetivos, tem algum prazo para que isso aconteça?
Temos dois caminhos para a implementação dos mesmos. Um, que é o que nos atrai mais, que é o da construção progressiva. Às modalidades de futebol femininas falta o escalão de sub-17, sub-19 e a equipa sénior. Sub-17, imediatamente, para que haja continuação das sub-15. Do ano passado, quando as sub-15 terminaram, tiveram que ir para outros clubes. Portanto, a implementação dos sub-17 parece-me necessária imediatamente. Na nossa ótica, se este for o caminho escolhido, potencialmente poderemos não criar o escalão de sub-19 e criar o escalão sénior imediatamente e entrar com ele na terceira divisão nacional. Há também a alternativa de parcerias, um pouco à imagem do que foi feito no voleibol, de compras de licenças, etc. Com a equipa Futebol Clube do Porto, na altura, através da parceria com a AJTM, Academia José Moreira. É preciso equacionar custos, é outro dos caminhos. No futsal é um pouco diferente, ou seja, no futsal, a Federação Portuguesa de Futebol, no escalão de sub-11 e sub-13, permite que os miúdos joguem ao mesmo tempo as duas modalidades. Isso já não acontece nos sub-15. A nossa ideia é, sub-11 e sub-13, fazerem essas duas modalidades, portanto, um crescimento dos plantéis para que possa permitir depois também jogar nessa modalidade de futsal ao mesmo tempo. Potencialmente sub-15 apenas como modalidade. Para o ano. Há o outro caminho também, que é o caminho da compra de uma licença, que há muitos clubes interessados também em ser parceria com o Futebol Clube do Porto, e voltamos ao mesmo. que custo, que implicações, que sentimento para os adeptos do Futebol Clube do Porto.
E o ciclismo?
Dificilmente.
É um ativo meio tóxico não nesta altura?
Sim, e não é um campo onde eu acho que o Futebol Clube do Porto neste momento deve entrar.
Na entrada agora da reta final desta entrevista, gostava de falar consigo sobre a construção da nova Academia do Futebol Clube do Porto, um dos temas que divide a sua lista da lista de Pinto da Costa. Uhum. O André tem acordo para a compra de dois terrenos. Em Vila Nova de Gaia, no Olival, mas Pinto da Costa diz que este complexo será na Meia, que não há abertura para discussões. Admite que pode estar de mãos presas neste dossiê?
Admito, sim, admito e admiti desde sempre. Com que situação é que nos poderemos deparar contratualmente? A asta pública terá lugar antes das eleições. O Futebol Clube Porto comunicou que será o comprador, desmentindo o seu administrador financeiro, que afinal é o comprador dos terrenos na asta pública. Portanto, que será o mesmo a fazer as propostas para compra na asta pública, que se estimam para um valor de 3,3 milhões de euros. Tanto quanto entendo, 20% têm que ser debitados depois à cabeça. Em primeiro lugar, saudar a capacidade financeira repentina do Futebol Clube Porto para se cometer dessa forma. E depois, ao mesmo tempo, a surpresa de um comunicado vir desmentir o próprio administrador financeiro. Portanto, isto é o caso evidente de linha comunicacional do Futebol Clube do Porto vir desmentir-se a si próprio. Portanto, o que dá a ideia de já ninguém sabe quem é que manda.
Sim. O André partilha das dúvidas levantadas pelo vereador da oposição da Câmara Municipal da Meia, Francisco Vieira de Carvalho.
Não sei, isso não entro nesse campo. A única coisa que eu sei é que o detentor da parte privada é precisamente uma empresa ligada à construtora Barbosa Borges, porque os documentos públicos assim o indicam. Agora, essa informação terá que responder o próprio. O que me parece evidente e cada vez mais frequente é porque é que no Futebol Clube do Porto, quando ouvimos falar em negócios, está sempre metido Pedro Pinho e João Rafael Kohler. Porque é que nos futuros negócios do Futebol Clube do Porto está sempre metido, se calhar injustamente, Pedro Pinho, mas porque é que está metido, através da Quadrantes, João Rafael Kohler? E é precisamente isto que os sócios do Futebol Clube do Porto se fartaram. Ou seja, o Futebol Clube do Porto continua a ser um quintal com uma galinha de ovos de ouro, que cada vez produz menos, mas para os próprios produz bastante. Portanto, o Futebol Clube Porto pode somar em comissões para as empresas de Pedro Pinho um número elevado de milhões de euros em comissões. E potencialmente em comissões e em juros para fundos relacionados com João Rafael Kohler um número elevado de comissões e juros. Eu não tenho nada contra o fundo Quadrantes, é um fundo como outro qualquer, tem um problema com a promiscuidade e com os seus interesses e a proximidade relativamente à outra candidatura, porque eu, apesar de ser candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, sou também sócio do Futebol Clube do Porto. Daí que, enquanto sócio e acionista do Futebol Clube do Porto, tenha pedido explicações sobre estes negócios cada vez mais promíscuos e de interesses de outras pessoas, onde me parece cada vez mais evidente que algumas pessoas, de certa forma, se estão a aproveitar da debilidade do Presidente e da sua incapacidade, digamos assim, atualmente.
A sua lista acusou a SAD de cosmética contabilística no mais recente relatório e contas, notando-se alguma desconfiança face às políticas financeiras adotadas. Receia que a situação seja ainda mais negativa do que se imagina?
Se assim for, os sócios saberão primeiro. Ponto 1. Agora, eu serei implacável a qualquer pessoa que tenha lesado o Futebol Clube do Porto.
E confirma que avançará com uma auditoria às contas?
Neste momento vamos chamar uma análise profunda às contas. O que nós temos em programa eleitoral é uma auditoria forense às transferências na equipa B e uma auditoria forense à bilhética do Futebol Clube do Porto.
Certo. O Futebol Clube Porto não tem tido a capacidade de renovar com jogadores em fim de contrato, algo que levou à perda de milhões em transferências a custo zero. Qual é que é a sua estratégia para mudar isto?
Planeamento e visão. Curto, médio e longo prazo. O que nunca houve. Tanto o Futebol Clube Porto acaba por se pôr refém por não planear a tempo. É difícil, eu sei que é difícil, pode acontecer connosco da mesma forma. Agora, não pode acontecer é permanentemente. E no Futebol Clube Porto acontece permanentemente. E por causa disso, só em 7 jogadores, Mbemba, Uribe, Herrera, Marcano, entre tantos outros, tivemos perdas de 50 e tal milhões de euros, que foi o valor do passe dos jogadores quando os compramos.
André Villas-Boas, para fechar, 3 perguntas rápidas. Tem alguma expectativa relativamente ao novo governo em matéria de desporto, em matéria de fiscalidade, principalmente?
Um tema que gostava de desenvolver, eu acho que, acima de tudo, o que nós não ouvimos falar nestas legislativas foi de desporto. Portanto, a única crítica que eu posso fazer é a ausência e indiferença de conversas relativamente ao desporto por parte de todas todos os partidos. Acho que o futebol tem que ser defendido de outra forma. E isso também custa. Que os governos não olhem para a indústria de outra forma.
Fechamos regressando às eleições e à presidência do Futebol Clube do Porto. Defende alguma limitação de mandatos?
Vindo de uma direção que esteve agora 40 e tal anos na presidência, eu prefiro que sejam os sócios a lançar essa limitação. Para mim faz todo sentido. Dou-lhe a minha opinião. Faz sentido também que o presidente do Futebol Clube do Porto não seja remunerado, na minha opinião também. Assim o dizem os estatutos relativamente à direção e evidentemente são remunerados na sociedade desportiva. São temas e tópicos quentes que acho que devem ser debatidos em sede da Assembleia Geral com os sócios sempre a aprovarem o que é que seriam as decisões tão estruturantes relativamente aos estatutos do clube.
Última questão, está desiludido pela falta de debate com os outros candidatos, em particular com o atual presidente?
Não, porque as candidaturas ainda não se oficializaram. Portanto, a partir do momento em que se oficializem, acho que eu, da minha parte, tenho total abertura. Se vão ser quentinhos, provavelmente.
Acredita que vão acontecer?
Não sei, acho que tinha que haver aceitação por parte dos 3. Eu acho que há aqui 2 candidaturas muito fortes e há uma candidatura também que repete a sua candidatura em 2020, mas que parece estar muito aliada à candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa. Se for 1 contra 2, se calhar não contem comigo. Se for 1 contra 1, podem contar comigo.
André Villas-Boas, muito obrigado pela sua presença na Hora da Verdade.
Tá, obrigado.